Nossa liturgia da palavra começa com o elogio à mulher providente e previdente, tirado do livro dos Provérbios, onde é destacada a ação laboriosa da esposa, dona de casa, patroa, mãe de família, mas também assistente social. Com ela, ninguém passa necessidade nem vergonha. Suas mãos, além de laboriosas, são distribuidoras das graças de Deus. Estar casado com ela é uma bênção sem igual. Ela não é madame, não se preocupa com sua beleza, nem com joias e vestidos caros, com seu descanso. Não vive passando cremes na mão, mas as usa em favor de todos a ela confiados. Certamente, é a esposa que se entrega por amor, a mãe que tem prazer natural em se abnegar pelos filhos, a patroa que é solícita com seus dependentes e a senhora que também tem olhos para os carentes. Recordo-me quando, nos 90 anos de uma senhora muito querida, seus filhos imprimiram de um lado da recordação da efeméride o retrato da aniversariante e do outro essa perícope do livro dos Provérbios. Seu filho mais velho fez questão de ler esse trecho e, no final, ele se virou para a mãe e disse: "Essa mulher é você, mamãe." Que lindo, que maravilhoso. Será que nos encaixamos dentro desse perfil, sejamos mulheres ou homens? Somos só alegria para aqueles que convivem conosco? No Evangelho extraído de Mateus 25, temos a conhecida parábola do viajante que entrega aos seus empregados, antes de iniciar a viagem, algumas moedas e depois, ao retornar, pede conta delas e fica aborrecido com aquele que não a colocou em situação de rendimento, chamando-o de empregado mau e preguiçoso. Com aqueles que fizeram com que as moedas se multiplicassem, o patrão os elogia e os cumula com bens maiores. Comparando a ação desses empregados com a da mulher do livro dos Provérbios, percebemos que ela foi a que desenvolveu ao máximo todos os seus talentos. O rendimento foi incontável, pois ela vivia em situação permanente de economia desenvolvimentista. Diferentemente dos empregados do viajante que tinham em mente o valor das moedas e o interesse multiplicador do patrão, a mulher era todo coração, e a ele, ela subordinava todo o relacionamento com a produção e o lucro. Ela era movida pelo coração. Todos os dons que recebera a levavam a um ato de suprir as necessidades das pessoas a ela confiadas, desde o marido até o pedinte que batia à sua porta. Por isso, ela rendeu. Aliás, sua vida foi um total rendimento e louvor à glória de Deus. Aí está o resultado de sua operosidade. Deus foi louvado por muitos, desde as pessoas ignotas que viam o estilo digno de seu marido, até as pessoas carentes que nela tinham a proteção e o auxílio fraterno. E Deus era louvado. Lembro-me de uma peça de teatro, assim na terra como no céu, representado no Teatro do Colégio Anchieta, de Nova Friburgo, Rio de Janeiro, quando se perguntava por que a erva mate produzida pelos jesuítas era melhor das plantadas pelos colonizadores, se o terreno era o mesmo. A resposta foi porque a dos jesuítas são operadas pelos indígenas, que são tratados com amor. Como não trazer à mente e ao coração os afagos de uma mãe e de um pai em um filho que a vida machucou por qualquer motivo que seja? A presença de uma pessoa muito querida em uma situação de luto ou de grave enfermidade? A perseverança e a persistência da pessoa amada quando a situação é de lágrimas ou de imensa exultação? Aí que fala, quem age é o coração. A segunda leitura, 1 Tessalonicenses 5:6, nos convida e incentiva a estarmos preparados para amar a qualquer hora e a qualquer pessoa. Se os empregados da parábola foram testados na viagem do patrão, a mulher demonstrou o amor durante toda a sua vida, a qualquer momento, a qualquer hora e a qualquer pessoa. São Paulo nos fala que não estamos nas trevas E é verdade. Como ele diz, somos filhos da luz e filhos do dia. Recebemos o Espírito Santo em nosso batismo. Ele, a fonte do amor. Portanto, não durmamos como os outros, mas sejamos vigilantes e sóbrios. Amemos.